Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Valéria Cristina Pereira da Silva. Ela é autora do livro Palmas, a última capital projetada no século XX, uma cidade em busca do tempo. Inicialmente, professora, eu queria saber como surgiu esse projeto.
Olha, essa ideia ela surgiu em 2000, né? Quando eu fui para o Tocantins, eu fui para morar e trabalhar na Universidade Federal do Tocantins, e eu me deparei com Palmas, uma cidade que tinha acabado de ser construída e tinha a aparência de ser uma cidade já de alguns anos, com símbolos, com monumentos, com memória, e aquela paisagem ela me causou um impacto muito forte, né? No primeiro olhar, no estranhamento. E eu passei 2 anos pensando na possibilidade de um projeto. Em 2002, em 2000 e, aliás, em dois, isso foi em 2002. Em 2004, né, eu consegui conduzir esse estranhamento, essa experiência, numa questão investigativa, né? Por exemplo, os monumentos numa cidade que acabou de ser construída, a função de um monumento é lembrar. O que eles lembrariam nessa cidade, né? E aí eu fui fazendo questionamentos, descobri com uma determinada pós-modernidade que permeava algumas ideias que faziam parte lá do projeto dos arquitetos, né? Virou um projeto de tese. Eu desenvolvi essa pesquisa ao longo dos anos de 2004 até 2008. Essas foram, assim, as perspectivas iniciais, né, que me levaram a desenvolver esse projeto, essa pesquisa, e que amadureceu sob a forma do livro.
Como apareceu, como surgiu a cidade de Palmas?
Palmas, a pedra fundamental, ela foi lançada em 89, né? E rapidamente, né, nos seus primeiros 10 anos de existência, ela já tinha uma conformação, né, de uma cidade completa. Ela vai partir um pouco do imaginário, no imaginário, com a experiência de Brasília, né, vai ser uma referência, uma citação para a cidade de Palmas, mas ela não reproduz nem a perspectiva histórica e nem mesmo o modelo de Brasília, mas é uma cidade que faz parte do imaginário de Palmas.
E como a senhora citou, ela surge do nada, não é mesmo?
Do nada, foi assim, um território, né, que era praticamente desocupado, eram fazendas, né? O governador da época, ele decidiu que ali seria o melhor lugar para a capital, pensando até numa, segundo as narrativas, né, que eu trabalhei muito com a experiência das pessoas que viveram lá, dos arquitetos, de escritores, e segundo essas narrativas, ele tinha uma espécie de ideário geopolítico em relação àquela localização. E aí essa capital, ela foi construída, então, nessa localidade praticamente vazia, né, naquele momento.
Valéria, eu queria que você contasse um pouco como foi esse percurso que você realizou em seu livro.
Certo, esse percurso metodológico, ele seguiu uma espécie de trajeto artesanal. Eu parto de algumas ideias, né, que estão na perspectiva do filósofo Deleuze e Guattari, de pensar a multiplicidade, de pensar o contemporâneo, não a partir de uma imagem linear, mas a partir, né, de um movimento que eles chamam de rizomático. Eles usam essa metáfora do rizoma para pensar a multiplicidade, a complexidade que faz parte hoje do nosso cotidiano, né? Então, eu parto dessas ideias, mas também existe uma perspectiva, né, da fenologia de trabalhar com as imagens, com o imaginário. Então, eu trabalho muito com essas imagens, só lembrando, né, que as imagens não são apenas aquelas visuais, aquelas iconográficas que a gente tem acesso, mas também a infinidade de imagens que aparecem nas narrativas, que aparecem na mentalidade das pessoas. Então, eu reuni esse material, fiz uma análise que a gente pode até chamar de semiótica desse imaginário, né, dessa pluralidade de imagens, e aí que derivam esses resultados.
E o que mais te impressiona ou te impressionou em Palmas?
Então, eu conceituei Palmas, né, acabou sendo uma descoberta esse conceito ao longo do trabalho, como uma cidade do tempo ausente, ou seja, uma cidade em busca de criar uma memória para si, de ter consolidado seus símbolos, não apenas aqueles símbolos, né, que na verdade não lhe pertencem, mas que precisam estar ali para poder cimentar um determinado significado social. Então, é uma cidade que busca essa temporalidade e me impressiona muito a rapidez, né? Esse tempo ausente ele se combina com o tempo rápido, a rapidez com que essas transformações ocorrem. Isso é uma das coisas mais impressionantes.
Paralelamente, você também cita outras cidades na obra, não é?
Sim. Então, Goiânia, eu acho que Palmas, apesar de não ter isso muito claro para as pessoas, ela acaba tomando muitas referências de Goiânia. Como, por exemplo, a importância da cera, a importância que a cera tem socialmente lá, também é uma importância que existe aqui, né, que é diferente de outras metrópoles brasileiras, né? No caso, Palmas é uma cidade média, mas, por exemplo, em Goiânia, a cera tem um significado social muito forte e que começa a ter também em Palmas. Né? Parte dos arquitetos tinham um grupo em Palmas. Então, alguns elementos, aliás, tinham um grupo em Goiânia, né? Era um escritório de Goiânia. Então, alguns elementos aí da vida social, Goiânia vai ser uma referência até mais forte do que Brasília, né? Nesse aspecto. Então, assim, eu defino essas cidades que começam dessa forma, né? Diferente da cidade histórica, que tem um peso temporal, e mesmo que ela não comece espontânea, que haja um certo desenho, as narrativas elas vão construindo ao longo da história, né? A cidade projetada não, ela vem com uma narrativa a priori, forjada por um pequeno grupo. E isso é a tônica desse imaginário inicial que vai fazer parte da sociedade e vai se modificando ao longo do tempo. Então, é uma interpretação, por exemplo, desse contexto. Palmas é uma cidade ainda muito jovem. Daqui a 50 anos é possível que ela tenha outras representações, certamente terá, mas que vão guardar essa impressão inicial, né? Esse impacto mental inicial.
E na sua ótica arquitetônica, como você enxerga a cidade de Palmas?
Então, Palmas ela começou com uma ideia bastante diferenciada, que não é uma coisa de Goiânia, não é uma coisa de Brasília. Por exemplo, em Goiânia a gente tem, né, a cidade começou com uma perspectiva radiosa, até que o centro ainda conserva esse traçado radioso. Brasília teve o plano, né, a partir de se pensar superquadra sustentada sobre o pílotis. Em Palmas, o conceito é diferente. Palmas ainda é uma cidade do lote que retoma a cidade tradicional brasileira. Entretanto, o que primeiro foi pensado para essa cidade é que as quadras, né, seriam numa escala macro, mas não tem nada a ver com a superquadra de Brasília, é outro conceito. E elas abrigariam uma ideia, uma noção de vila. Né? Seria uma pequena vila, seriam pequenas cidades costuradas no interior de uma cidade maior. Essa foi a proposta inicial, que é extremamente inovadora. Eu não tinha visto essa experiência em outro lugar do Brasil. Né? E tanto que essa quadra hoje, quando ela conserva, né, essa proposta inicial, porque nem todas conservaram, tem muitas ainda que estão desabitadas, quando ela conserva essa proposta inicial, ela assume um valor de bairro, foi o que eu percebi. Né? Embora o bairro não a defina, o conceito de bairro não a defina, mas ela assume esse valor. Tanto que essas macro quadras, elas têm quadras internas, de formas diferenciadas, com desenhos diferenciados, né? E são cortadas por alamedas, ou seja, é uma quadra aberta, porque ela tem ruas que cortam, né, essas quadras, não é a quadra fechada da cidade tradicional. E além disso, né, você tem, às vezes no interior de uma quadra, você tem uma pequena escola, você tem um parque, você tem uma área de lazer, às vezes um pequeno comércio, e isso dá essa tônica de bairro para quadra, que é bastante diferenciado.
Se nós pensarmos em termos de referências arquitetônicas internacionais, Palmas tem semelhança com alguma outra localidade externa?
Olha, eu vejo que Palmas é uma ideia original. Existem algumas referências teóricas internacionais que podem explicar um pouco do que foi tentado elaborar lá. Só que o que apareceu lá é bastante original. Alguns outros arquitetos, colegas meus, né, lá da universidade, achavam que ela tinha uma certa semelhança com a cidade de Chandigarh, por conta das rotatórias, do excesso de rotatórias, né? Então, é uma cidade que tenta, ali na sua parte central, quebrar a velocidade. Diferente da cidade moderna, por exemplo, que é uma cidade que incentiva a velocidade. Brasília incentiva a velocidade do automóvel, né? Através dos eixos, né? Dos seus corredores, enfim. Palmas não. A cada 300 metros, na área central, ela tem uma rotatória. Isso para, né, quebrar um pouco esse fluxo. Então, por conta dessas rotatórias, alguns autores associaram ela com Chandigarh, mas eu não considero dessa forma. Eu acho que ela é original, tem algumas referências importantes, né, internacionais que acabam tentando explicar essa ideia de quadra aberta, que acaba incorporando, porque um detalhe importante que faz com que ela seja original é que o projeto, o macroprojeto de Palmas, ele é de autoria de dois arquitetos, né, fundamentais, que comparecem no texto da minha tese, mas além disso tiveram a participação de vários outros. Eles mesmos apontam isso, né? E a ideia inicial é que cada arquiteto pensasse numa quadra e fosse essa quadra fosse uma espécie de laboratório para o urbanismo, né? Então fica difícil associar Palmas a outra cidade, a não ser pelo viés do imaginário e a não ser pelo viés da citação.
Em relação ao crescimento da cidade, qual a sua visão do futuro de Palmas?
Olha, eu acho que Palmas, ela pode tanto avançar no sentido da sua proposta inicial, que é interessante, e se tornar uma cidade mais inclusiva, como ela pode retroceder, ou seja, seguir os percursos da cidade brasileira, né? Ela fez isso também, em grande parte, ou seja, inclusive parte do seu desenho ele acabou se perdendo por conta das ocupações da cidade que não seguiram o projeto, né? E isso vem em função da especulação imobiliária, em função, né, da própria dinâmica do capitalismo, e o projeto ele não conseguiu manter as suas ideias iniciais. Então ela pode tanto seguir rumo ao futuro tentando retomar isso, que era um projeto que eu considero que era interessante, né, se ele for mais inclusivo, como ela pode retroceder, né? Ou seja, perder essa perspectiva pós-moderna com qual ela surge e seguir numa direção, né, não linear de volta à modernidade.
Como você avalia o projeto e a execução do projeto da cidade?
Então, Palmas, eu considero, né, eu cheguei a essa conclusão no meu trabalho, de que ela não foi uma cidade planejada, ela foi uma cidade projetada. Isso também a diferencia, por exemplo, da perspectiva contextual de Brasília. Qual é a diferença entre o plano e o projeto? O projeto é um desenho que estabelece uma determinada figuração para a cidade e localiza alguns elementos, mas não é tão rígido quanto o planejamento. O planejamento é para pensar tudo, é para pensar todas as dinâmicas da cidade, né? Estruturais, como as pessoas vão circular, como elas vão morar, e existe uma rigidez muito forte. Não, Palmas tem o seu projeto, que é esse desenho, algumas perspectivas elaboradas, mas não tem essa fixidez do plano.
Valéria, como você analisa a funcionalidade de Palmas perante o morador?
Então, Palmas é uma cidade administrativa que tem se tornado fortemente uma cidade universitária. Eu acho que ela caminha para esse futuro também, né? De se tornar uma forte universidade, é uma forte cidade universitária, né? Também tem essa perspectiva que ela não vai perder, porque ela é a capital do estado, né? Foi uma das cidades, né, que no início aí da sua construção, que mais recebeu população, né? Que mais cresceu no Brasil, por conta até de um imaginário também, porque as pessoas viram naquele primeiro momento, né, na década de 90 até o ano 2000, como uma cidade do Eldorado, das oportunidades, das possibilidades. E muita gente migrou para lá em função disso. Até nas narrativas, né, eu recolhi que muitas pessoas acertaram nessa perspectiva, sofreram bastante no início, contam muito como era a falta de infraestrutura, porque diferente de Brasília também, como ela foi projetada e não planejada, as pessoas foram para lá, ainda estava o canteiro de obras, né? As coisas estavam acontecendo. E elas foram intervindo, né? Como cidade do lote, as pessoas interviram pessoalmente na construção da cidade, né? Ela acaba tendo essa diferenciação por isso também.
No subtítulo do seu livro, você coloca Uma cidade em busca do tempo. Esse tempo, ele vem sendo reencontrado?
Ela tem. Hoje, Palmas é uma cidade que é uma jovem cidade, né? De 20, 21 anos. Então, você vai ter aí, né, nessa perspectiva, uma pequena história, mas ainda assim é uma cidade em busca do tempo, né? Porque você ter 20 anos e querer escrever memória, como diz um poema que eu conheço, você quer escrever memórias, mas você ainda não tem matéria. Então, ela está em busca dessa matéria. Só que é importante salientar que existem temporalidades, né? O que eu chamo de tempo ausente na tese não é um tempo inexistente, é simplesmente um tempo que ainda não transcorreu, que ainda não passou. E ela está em busca dessa passagem, em busca dessa construção simbólica e dessa definição desse futuro também para o qual ela foi pensada, né? E com o qual ela foi gestada, que é a soma tanto desses projetos arquitetônicos que foram aí pensados para Palmas, como a própria esperança das pessoas, né, que estão lá.
Esse livro, Valéria, como você sabe muito bem, ele vem sendo lançado por meio de uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp pelo selo Cultura Acadêmica, e ficará disponível na internet gratuitamente para download. Qual é a sua visão sobre essa questão?
Ah, eu vejo isso muito positivamente, né? Primeiro que facilita o acesso, né, das pessoas. Eu já divulguei para vários colegas e essa possibilidade de baixar imediatamente o livro e ter acesso à obra, para mim tem sido muito importante. Então eu vejo isso de forma muito positiva.
Valéria, é possível deixar um contato para o ouvinte que queira continuar esse bate-papo e conhecer melhor a sua obra, as suas pesquisas?
Claro, eu posso deixar, né, o meu e-mail, que é vpcsilva@hotmail.com.
E hoje, Valéria, você está com algum projeto em andamento?
Além desse projeto científico, né, hoje eu estou dando continuidade a essas pesquisas, quero estender um pouco mais o olhar sobre essas cidades projetadas, né? Hoje eu estou na Universidade Federal do Goiás, eu já não estou mais no Tocantins, mas transformei esse projeto de Palmas, né, a última capital projetada, também num projeto de continuidade aqui, intitulado A Cidade do Tempo Ausente, onde eu vou estar, né, me debruçando um tanto mais sobre essa temática. Além disso, né, além desse projeto científico, que hoje é o que tem a prioridade nas minhas atividades, eu também escrevo poesia, tenho um projeto literário e tenho um blog na internet, onde eu divulgo uma pequena mostra literária de um livro que eu estou finalizando também, de poesias, né, que trabalha aí com a sensibilidade. Então, o blog, ele recebe o mesmo título do livro que está sendo finalizado, né, Em Asas de Borboletas e em Bolhas de Sabão, e o endereço do blog é www.asasebolhas, tudo junto, .blogspot.com.
Professora Valéria, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui, em nosso perfil literário, com a professora Valéria Cristina Pereira da Silva, que é autora do livro Palmas, a última capital projetada no século XX, uma cidade em busca do tempo. Professora Valéria, mais uma vez obrigado, um grande abraço e até a próxima.
Obrigada, eu. Abraço, tchau.